Bom, esse é o segundo podcast do blog Bueno Ortodontia. Meu nome é Jorge Bueno. Estou aqui para discutir o tema que propus para esse segundo podcast. Propus aos leitores que eles sugerissem temas para serem discutidos durante o nosso bate-papo, um pouco mais informal dessa vez. Temas relacionados à ortodontia. E tive duas grandes contribuições, uma do Twitter chamado @perolas_odonto, que me sugeriu temas como diagnóstico, planejamento, contenção e estabilidade no tratamento ortodôntico. E o @pgfilho também me sugeriu falar sobre o desenvolvimento da oclusão, desde a criança até o adulto, e da oclusão como um todo. E hoje eu decidi falar sobre a estabilidade do tratamento, que é o tema um pouco mais abrangente, mas abordaria outros temas nos futuros podcasts. O artigo que eu escolhi para falar desse tema é uma revisão sistemática publicada na Engle Ortodontia de 2007, volume 77, número 1. O nome da revisão, em português, né, traduzido, é a estabilidade a longo prazo do tratamento ortodôntico e da satisfação do paciente. Duas questões de suma importância, né, quando a gente inicia um tratamento ortodôntico. Os autores do artigo dessa revisão sistemática são Bon Demark e colaboradores. É um grupo do Departamento de Ortodontia de Malmö, que fica na Suécia. A introdução do artigo fala sobre que a manutenção do alinhamento dentário após o tratamento ortodôntico tem sido um contínuo desafio para o ortodontista, para o especialista em ortodontia. E geralmente, os objetivos do tratamento ortodôntico é produzir uma oclusão normal e morfologicamente estável e esteticamente e funcionalmente ajustada, né? Adequada. Entretanto, existe uma larga variação dos resultados do tratamento, dependendo principalmente da severidade do tipo de maloclusão, da cooperação do paciente, do crescimento e da adaptação dos tecidos moles e duros. Estudos a longo prazo, né, de follow-up, com casos tratados, mostram que através então de uma oclusão ideal, de um alinhamento dentário, há uma tendência, apesar, né, de um alinhamento dentário, de uma oclusão ideal, há uma tendência a uma recidiva, no sentido da maloclusão original. A estabilidade a longo prazo do tratamento ortodôntico tem sido considerada também com relação a doença periodontal, cáries, variados tipos de restaurações. Ainda na introdução, o artigo lembra que quando a gente avalia as mudanças na oclusão no período de pós-contenção, é de suma importância levar em consideração o crescimento natural, as mudanças que a vida leva ao indivíduo, que a vida proporciona ao indivíduo, e até no indivíduo que não passou por um tratamento ortodôntico. Além disso, por causa das melhoras do tratamento ortodôntico e da aparência dentária, o acesso digamos, aos desfechos desse tratamento deveria incluir a satisfação do paciente com respeito à sua aparência, tanto dental quanto facial, e comparar esse sentimento, né, de satisfação com pacientes que foram tratados com tratamento ortodôntico e um grupo com pacientes com indivíduos não tratados. O estudo, então, ele avaliou estudos publicados com relação a tratamentos ortodônticos, né, e a estabilidade dos tratamentos ortodônticos a longo prazo. E, basicamente, o objetivo desse estudo, que é uma parte de uma longa revisão sistemática, foi avaliar essa habilidade morfológica e a satisfação do paciente com pelo menos 5 anos após um tratamento ortodôntico. Inicialmente, nos materiais metas do estudo foram recolhidos 1.004 artigos, abstracts ou o texto como um todo, e desses 1.004 foram selecionados 109 estudos, de acordo com os critérios de exclusão e de inclusão. Desses 109, 38 foram incluídos na revisão sistemática e 71 foram novamente excluídos de acordo com os critérios de inclusão. Um fato interessante é que, de acordo com os critérios de inclusão, eles selecionaram esses 38 estudos para essa revisão sistemática e graduaram de acordo com de acordo com o valor de evidência científica, de grau A com alto valor de evidência, grau B com moderado e grau C com baixo valor de evidência. Todos os 38 estudos utilizados na revisão sistemática não tinham o grau A. 20 tinham o grau B e 18 tinham apenas o grau C de evidência científica. E agora um ponto importante do artigo, que é muito interessante, ele separa, então, todos os desfechos desses estudos, né, ele separa por tipo de maloclusão. E aí, com relação ao tratamento do apinhamento, o que que esse estudo achou, né, com relação aos artigos que estudaram isso? A conclusão foi que foi evidente, então, que os estudos, né, de acordo com os estudos, que o comprimento do arco e a distância intercanina na mandíbula, ela foi diminuindo, assim como o apinhamento dos incisivos inferiores também aumentou durante esse período de acompanhamento, né, que no caso aqui foi de no mínimo 5 anos. E os estudos mostraram uma grande variação individual com relação ao apinhamento e a distância, e essa diminuição da distância intercanina. E essa variação entre os estudos era principalmente com relação ao gênero, à idade do início do tratamento ortodôntico, o diagnóstico inicial, se o caso era tratado com ou sem extração. Muitos autores consideraram a vida longa da retenção, da contenção inferior colada de canino a canino, é a única maneira de levar a estabilidade, então, morfológica do tratamento em relação ao apinhamento dentário. Outro ponto interessante é que, com relação ao tópico de tratamento da classe 2 de Engel, todos os estudos que foram selecionados para essa revisão sistemática utilizaram propulsores mandibulares, ou ativador de Andreasen ou Herbst. Basicamente, os estudos concluíram que o Herbst, ele consegue, então, normalizar tanto a dentição como na oclusão do paciente. E a recidiva ocorre, mas não foi possível predizer o porquê da recidiva ocorrer. No subtópico mordida cruzada, não foi possível predizer, chegar a nenhuma conclusão baseada em evidência com relação aos estudos, já que existiram poucos estudos que avaliaram o tratamento da mordida cruzada. Por falta de evidência científica, por falta de número de bons estudos, boas pesquisas desenvolvidas, não houve possibilidade de uma conclusão baseada em evidência nem para o subtópico tratamento da classe 3 de Engel e nem para o subtópico tratamento da mordida aberta. E novamente, para os subtópicos de tratamento das variadas outras maloclusões e com relação à satisfação do paciente, não foi possível concluir-se nada baseado nas evidências científicas que existem na literatura até então, até a publicação desse artigo. Foi encontrado, de notável também, foi com relação a nenhum estudo está graduado no nível que ele considerou de nível A, que é um alto grau de evidência científica. Outro ponto importante discutido também na discussão foi que os estudos clínicos randomizados, controlados, né, os RCTs, são raramente usados na ortodontia, e ele cita algumas razões para isso. Que a principal é difícil encontrar muitos pacientes com certas maloclusões. Outra razão seria a ética ou a logística de tratar com um grupo grande de pacientes e randomizar esse grupo controladamente. Isto é, jogar alguns indivíduos para um grupo de indivíduos que passariam por um tratamento e outros indivíduos que passariam por um período idêntico ao do outro grupo, porém sem serem tratados. E aí ele também acrescenta que há um risco grande da perda, né, dessa amostra, já que é um estudo de longo prazo. Então, alguns pacientes somem, não deixam o tratamento, não querem voltar, enfim. E como conclusões do artigo, o tratamento do apeamento, ele pode ser considerado um sucesso, então, quando o arco dental é alinhado. Entretanto, o arco dentário mandibular, ele tende a ter o seu comprimento reduzido com o tempo, assim como a distância intercanina também tende a diminuir a longo prazo. E o apeamento, logo, tende a recidivar nesse período de pós-contenção. Uma outra conclusão do artigo é que o tratamento da classe 2 de Engel, divisão 1, com o aparelho de Herbst, ele pode normalizar essa oclusão. E a recidiva, ela pode ocorrer, mas não foi possível predizer o porquê. Uma outra conclusão do artigo é que o nível de evidência científica, até então, né, até essa data, foi insuficiente para concluir a estabilidade a longo prazo após tratamentos de mordida cruzada, da classe 3 de Engel, de mordida aberta e outras variadas maloclusões. Assim como foi insuficiente para predizer, né, a satisfação desse paciente a longo prazo após passar por um tratamento ortodôntico. E a última conclusão desse artigo é que, apesar desse largo número, de um grande número de estudos com relação à estabilidade a longo prazo após o tratamento ortodôntico, a revisão mostra que as conclusões baseadas em evidências são poucas. Dessa forma, e isso acontece principalmente por causa de problemas com relação aos estudos, ou com relação ao design do estudo, ser um design considerado inferior, ou por esse estudo trabalhar de forma retrospectiva. Há uma grande necessidade de estudos prospectivos e que levem em consideração também que trabalhem com grupos de pacientes, de indivíduos não tratados, para que possam ser comparados com os indivíduos que foram tratados. O artigo chama atenção também para a necessidade de termos amostras suficientes e uma seleção de acordo com o tipo de maloclusão, às vezes considerando também grupos com idades semelhantes e com padrões de crescimento também semelhantes, tudo isso para evitar o viés científico. Bom, espero que tenham gostado dessa forma de falar de um artigo e aguardo pelo feedback de vocês. Esse foi o segundo podcast do blog Bueno Ortodontia. Meu nome é Jorge Bueno e visitem o blog www.ortodontia.tk. Comentem nos artigos, esse retorno de vocês é muito importante. Muito obrigado por me ouvirem, espero que tenham gostado da escolha do tema, aguardo por novas sugestões de tema. Até a próxima, um abraço.